Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Graças ao Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome do Senhor. Estamos nessa mensagem 6, estamos estudando o livro de Romanos. E o título da mensagem é de pecadores a filhos, de filhos a herdeiros. Então nós vemos que nós temos aqui uma evolução. De pecadores a filhos, de filhos a herdeiros. Tem uma progressão aqui. E a palavra de Deus nos mostra isso. Todas as pessoas que ainda são pecadores, que ainda não receberam a Jesus, Deus tem um desejo para a vida dessas pessoas. Quando Deus criou o homem, Deus o criou à sua imagem e semelhança. No entanto, o pecado arruinou o homem. Mas Deus nunca desistiu do homem. O homem é obra-prima de Deus. A criação do homem estava no coração de Deus. Por isso, mesmo o homem tendo pecado, Deus proveu um livramento para esse homem. Mesmo antes de Jesus vir, Deus proveu uma forma de justificá-lo. E assim preservar esse homem. 1 Timóteo capítulo 2 nos mostra essa vontade de Deus. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4, fala assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual, Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, aqui fala, esta é a vontade de Deus. Isso é bom e aceitável. Então Deus quer que todos os homens sejam salvos. Esse é o primeiro ponto. É sair da condição de pecador para filho. Mas isso não é o suficiente de acordo com Deus. Ele quer que esses homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, há um desenvolvimento. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por que que nos fala isso? Porque nós precisamos, depois de salvos, ter um temor diante de Deus para que essa salvação se desenvolva. A salvação ocorreu com todos nós que cremos no Senhor. É como o nascimento, a Bíblia chama isso de novo nascimento. E nós sabemos, quem tem filho sabe disso, que quando nasce um filho, não é o final, é o começo. E com a vida divina em nós acontece a mesma coisa. O dia que nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, nascemos de Deus, começou uma vida com Deus. Isso que a palavra nos ensina. Então, por que que o homem foi feito? Aqui está a resposta. Por que que Deus quer o homem? Primeira coisa, ele quer tirá-lo de uma condição e colocar em outra. De pecador para filho. Mas ele não quer que esse filho permaneça bebê. Ele precisa ser um herdeiro na acepção da palavra. Na verdade, todo filho é um herdeiro. Legalmente, só que ele só estará apto para assumir a herança quando ele for maior de idade, quando ele atingir a maioridade. Vocês estão com calor? Estou morrendo de calor aqui, pelo amor de Deus. Abaixa essa temperatura um pouco aí, se for só eu, deixa do jeito que está mesmo. Tá? Então, Efésios capítulo 4... versículo 13 e 14, Efésios 4, 13 e 14, diz assim: é o desejo de Deus para o filho. Fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ó, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, aqui fala de novo desse pleno conhecimento, né? Lá em Timóteo nós vimos, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Ou seja, ele quer que esse filho se torne um varão, um homem, adulto. A perfeita varonilidade é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, que esse crescimento seja um crescimento no pleno conhecimento de Deus, seja um crescimento em Cristo, nos moldando a Cristo. 14 fala assim, para que não mais sejamos como meninos. Está vendo? Como que é esse? Há uma necessidade de um crescimento. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Essa é a característica do menino, espiritualmente falando, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Então vejam que há uma necessidade de todo filho crescer, conhecer Deus, conhecer Cristo, saber o que Deus pensa de nós, onde Deus quer nos levar, o que Ele quer fazer conosco, como Ele quer nos transformar, para onde nós vamos, como Ele vai nos usar aqui. Tudo isso é necessário depois que nós nos tornamos filhos, para que Deus possa ter caminho em nós, para que nós possamos ser usados por Deus, para que nós sejamos aquele filho em que Deus pode chegar e falar assim, olha, cuida disso para mim, porque já cresceu, cuida disso para mim, cuida disso para mim, cuida disso para mim. Então Ele vai nos dando encargos, vai nos dando o que fazer, vai nos colocando em nossas mãos responsabilidades. Por quê? Porque crescemos e podemos executar a obra do Senhor aqui. Então essa é a vontade de Deus. Romanos 8, 28 e 29 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então, para que Deus nos predestinou, nos chamou? Por que um dia Cristo se revelou a nós, nós cremos nele, o recebemos? Para quê? Porque agora Ele quer fazer de nós iguais a Cristo. Que eu e você, nós sejamos conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse filho varão, esse filho adulto, esse filho que está apto para receber, para tomar posse da herança, é o filho que o Pai almeja, olhando para nós. Veja que quando Jesus estava nessa terra, ele era o único filho de Deus. Até Jesus, Deus só tinha um filho, ele era o unigênito. E Deus olhava para ele e falava, esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Olha, hoje ele não é mais o unigênito, hoje ele é o primogênito de muitos irmãos, porque todos os que creram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E quando nós recebemos a Jesus, cremos nele, ele nos fez filhos de Deus. E agora ele quer nos fazer conformes a Cristo. Quer que todos os filhos sejam iguais a Cristo, porque Deus quer olhar para mim, e Deus quer olhar para você, e falar assim, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Amém. Nós estamos no caminho. Talvez Deus olhe para nós, Ele está esperando ainda. Mas Ele quer nos transformar à imagem de Cristo. Isso é o que a palavra fala. Então, para que isso fosse possível, como que um homem pecador, como que um homem afastado de Deus, inimigo de Deus, como que ele pode se tornar um filho de Deus? Então tudo que Deus quer fazer em nós e por nós é mediante Jesus Cristo. Por isso, esse problema, o homem tinha um problema insolucionável, insolúvel, um problemão. E não conseguia resolver esse problema. O pecado habita no homem. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou neles. Eles não somente desobedeceram a Deus, Deus falou, olha, não toque nessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma do fruto dessa árvore, porque se vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Eles foram lá e comeram do fruto. Quando eles comeram do fruto, aquele fruto da árvore do conhecimento do mal era como se fosse uma taça com veneno. Deus falou, não coma, porque você vai morrer. Quando eles tomaram aquela taça, e tomaram, comeram do fruto, não somente houve a desobediência, a rebelião contra Deus. Então eles fizeram o que não era permitido fazer. O problema não é só a desobediência, o problema foi aquilo que foi injetado para dentro deles. E aquilo que foi injetado arruinou o homem. Arruinou seu corpo, que tornou mortal. A morte entrou. Arruinou a sua alma. E arruinou seu espírito. O espírito foi mortificado. Perdeu a comunhão com Deus. A alma, que era para ser governada pelo espírito humano. Porque quando Deus criou o homem, Gênesis 2 fala. Deus criou o homem do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o fôlego é o espírito humano. A palavra a hebraica é espírito, e ele se tornou alma vivente. Então, a alma do homem foi gerada a partir do espírito, do sopro de Deus. Por isso o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Ao perder a comunhão com Deus, ao espírito ser mortificado pelo pecado, a alma ficou desgovernada. Hoje todas as pessoas que não têm Cristo, porque quem dá vida ao nosso espírito é Cristo. Paulo fala em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas como morto se eu estou vivo? Biologicamente estamos vivos, psicologicamente estamos vivos, nós temos uma mente, nós temos uma vontade, nós temos uma emoção, nós pensamos, agimos. Como que estávamos mortos? O nosso espírito estava morto. Mas Paulo fala, quando nós cremos no Senhor, mas Ele nos deu vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então quando nós cremos no Senhor, a primeira coisa que Ele vê, Ele nos regenera. Aquela palavra que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então quando nós cremos no Senhor, Ele sopra de novo no nosso espírito e dá vida ao nosso espírito. E a partir desse Espírito regenerado, nós podemos ter comunhão com Deus. Nós temos acesso a Deus. O véu foi rasgado, nós temos um livre acesso ao Pai. E aí então nós podemos ter essa alma que antes vivia de acordo com seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, agora tem um Deus, tem um Senhor, tem um Cristo, tem um trono dentro de nós, para governar essa alma, para alinhar essa alma. E a alma é o que nós somos, é o que nós pensamos, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, nossos atos, tudo provém da nossa alma. E agora, com Cristo, ela precisa ser governada. Não por nós mesmos, porque nós mesmos deixamos ela desgovernada. Assim nós vivíamos no passado antes de Cristo. O problema é que muitas vezes, mesmo após conhecer Jesus, recebê-lo, nós não usamos o nosso espírito e continuamos a viver por nós mesmos. E ao viver por nós mesmos, nós continuamos na árvore errada do conhecimento do bem e do mal. E muitas vezes na árvore errada, querendo fazer o bem. Mas essa árvore é a árvore de morte. Nós precisamos da árvore da vida. Cristo é a árvore da vida. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, nós precisamos definitivamente mudar de árvore. Sair do galho bom da árvore do conhecimento do bem e ir para a árvore da vida. Isso é viver no Espírito. Isso é deixar nosso ser ser governado pelo Espírito. E isso é um exercício que nós precisamos fazer diariamente. Então, o homem foi arruinado no Éden. Mas Deus fez algo para resolver esse problema. Primeira coisa que Deus precisava fazer com o homem era justificá-los. E nessa noite nós vamos falar sobre dois itens dessa redenção, dessa salvação de Deus, dessa salvação completa. Que é a justificação e a santificação. Então tem o aspecto tanto da justificação como da santificação, que é o aspecto objetivo, que é aquele feito por Cristo, que nós não tivemos participação nenhuma, mas a participação nossa é pela fé trazer isso para nós. Foi o que nós fizemos quando nós cremos. O dia que nós cremos em Jesus e o recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, Deus aplicou em nós tanto a justificação como a santificação, de uma forma objetiva, pelo que Cristo fez na cruz. No Antigo Testamento, após o homem pecar, isso começou lá no Éden com Adão, Deus falou que ele deveria morrer. Mas Deus ainda proveu uma salvação para aquele homem. E havia o sacrifício, a oferta de um animal em favor de um pecador no Antigo Testamento. E quando alguém oferecia um sacrifício, naquele sacrifício ali havia a justificação do homem. Existem vários princípios espirituais em um sacrifício. Um deles, a oferta, né, o animal, ele deveria ser sem defeito. Ninguém poderia oferecer um animal com defeito. O animal deveria ser perfeito, sem defeito. E um justo, que é o animal, que não fez nada, deveria morrer pelo pecador. Então a oferta substituía o pecador. Essa era a ideia de Deus ao instituir a oferta. Outro elemento espiritual que tinha ali, primeiro a substituição, depois era a identificação do ofertante com a oferta. Como acontecia isso? O ofertante colocava a mão na cabeça do animal e ali ele se identificava com o animal. É como se ele passasse os pecados dele para o animal. Depois, esse animal precisava ser morto. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, aquele animal, no momento que o ofertante colocou a mão sobre a cabeça dele, ele passou o pecado para o animal. Então, agora o animal merece morrer. Por que ele merece morrer? Porque agora ele se tornou um pecador. Essa é a ideia espiritual da oferta. Depois da oferta, então, ele era degolado, o sangue dele era derramado, a vida dele se esvaía. Ele era cortado em pedaços, colocado no altar, queimado, e aquilo ali subia um aroma, e Deus aspirava aquilo lá, e aquilo era um aroma agradável ao Senhor. Que queria dizer o quê? Um pecador morreu. Mas um animal justificou aquele homem. Então, o agradável ao Senhor não era a morte do animal, era a justificação do homem. Aquele homem que deveria morrer, ele fez algo e se livrou. É como se Deus fizesse agora... os pecados dele, no Antigo Testamento, a Bíblia fala que eles eram cobertos. Deus cobria o pecado. Eu olho para ele e não vejo mais pecado, cobriu. O sangue daquele animal derramado por ele, aquele sacrifício no lugar dele, resolveu o problema e agora eu posso ter paz com ele novamente. Essa é a ideia da oferta pelo pecado. Então, durante 4.000 anos, praticamente, o homem fez isso. Desde Adão, ele venha oferecendo sacrifício de animais, procurando agradar a Deus, procurando se justificar diante de Deus, mas sempre estava longe de Deus. Na verdade, se nós olharmos a história humana pela Bíblia, nós vemos que poucas pessoas realmente seguiram a Deus. Poucas pessoas agradaram a Deus. Uma civilização inteira foi exterminada no dilúvio. Só uma família foi salva. Noé e sua família. 8 pessoas. Mas 300 anos depois, não havia mais quem buscava Deus. Deus abandonou aquela raça. Novamente começou uma civilização até chegar ali em Nimrod. Gênesis 11, Deus chama Abraão, uma pessoa. Porque não havia mais naquela terra ninguém que agradasse a Deus. E Deus começa tudo a partir de um homem. E se nós olharmos depois de Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Israel, nós vemos que mesmo Israel, quantas vezes eles abandonaram Deus? Deus teve que tratar com eles, Deus teve que tirá-los dali. e mandar para o exílio. Tantos e tantos anos sofrendo porque não seguiram a Deus. Então essa é a história humana. Mas um dia, Deus se moveu dos céus para a terra. Deus quis resolver o problema do homem. Problema que ninguém conseguia resolver. Até aquele momento, nenhum homem justo pisou nessa terra. Realmente justo. Porque o homem carregava uma herança de Adão. Romanos nos fala bem isso. O pecado que entrou em Adão passou para todos os homens, logo todos morreram. Então, todo homem tem em si uma natureza pecaminosa. Mas um dia, o Verbo se tornou carne. Deus se tornou carne. Na pessoa de Jesus. Pisou nessa terra como um homem. Foi gerado pelo Espírito Santo. Nele não havia pecado. Ele foi reconhecido em figura humana. Ele era um homem genuíno, mas era Deus. Nele não havia pecado. Quando ele foi batizado, o diabo levou-o por deserto para ser tentado. Ele foi tentado ali e venceu o diabo. Se ele foi tentado é porque ele poderia fracassar. Mas ele venceu. Se Jesus tivesse cometido pecado, ele não seria um cordeiro digno para nos salvar. Porque ele precisava ser justo, ele precisava ser santo. E ele passou por muitas provações, não só aquela do diabo no deserto, mas no seu ministério. Muitas vezes os religiosos, os fariseus tentavam Jesus, tentavam pegá-lo nas palavras, faziam emboscadas para ele de palavras. Mas ele nunca caiu. Ele era perfeito, ele foi santo. E assim, Jesus venceu todas as coisas. Mas a sua maior vitória, ou no seu, a sua maior tentação, a sua maior prova, aconteceu na cruz. A cruz foi o momento mais difícil para Jesus. E antes da cruz, ele já sabia qual ia ser o seu destino, porque foi para isso que ele veio. Jesus sabia exatamente. O Evangelho de Mateus nos relata 3 vezes que Jesus falando, oh, agora eu vou para Jerusalém, porque lá eu vou sofrer na mão dos principais sacerdotes, vou morrer e vou ressuscitar. Ele sabia o que ia passar lá. Mas quando ele estava no Getsêmane, pouco antes daquele momento, uma angústia terrível se abateu sobre ele, a ponto de seu suor ser de sangue. Angustiado, a Bíblia fala que é angústia profunda. E angústia não é porque ele ia ser, iam colocar uma coroa de espinho na cabeça dele, isso dói bastante. Não é porque ele ia carregar uma cruz, ia ser chicoteado. Não é só por causa disso. Isso dói. Mas o problema estava na cruz. Quando ele foi pregado naquela cruz, ele ficou 6 horas na cruz, a Bíblia fala. Das 9 da manhã até as 3 da tarde. Das 9 da manhã ao meio-dia, ele foi julgado ali pelos homens. Mas ao meio-dia, a Bíblia fala que houve trevas na terra. E naquele momento, aquele cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele homem que foi examinado pelos principais sacerdotes, pelo sumo sacerdote, pelo Império Romano, por Pilatos, e falaram, eu não encontro mal nenhum nesse homem. Então ele foi declarado um cordeiro perfeito. Aquele homem perfeito que estava na cruz, santo, justo, ele não poderia morrer. Como o cordeiro não poderia morrer, porque ele não tem problema nenhum. Mas naquele momento, Deus lançou os pecados de toda a humanidade antes de Jesus, os pecados da humanidade daquela época e os pecados da humanidade de todos que haveriam de vir. Todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Tudo que eu fiz de errado, tudo que você fez de errado, foi lançado sobre Jesus. Por isso houve trevas por 3 horas ali. Aquele momento foi o pior momento de Jesus. Aquele momento é o que o afligia no Getsêmani. Naquele momento ele fez uma oração, a única oração que ele não chamou Deus de Pai, mas ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele foi julgado como um pecador, porque nós colocamos a nossa mão sobre a cabeça dele e os nossos pecados nós passamos para ele. Isaías 53 relata esse momento. Isaías 53 relata a morte de Jesus na cruz. E ali no capítulo 53, versículo 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Nós éramos ovelhas, mas desgarradas, cada um vivendo do seu jeito, cada um correndo para um lado, fazendo o que acha que tem que ser feito. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi naquele momento ali na cruz. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Porque ele é o cordeiro de Deus, ele estava ali para tirar o pecado do mundo. Ele estava ali para receber todas as iniquidades sobre si. Essa é a grandiosidade da cruz. Esse é o poder da cruz. E ao receber esses pecados sobre si, ele se tornou digno de morte. Deus o julgou como um pecador, embora nele não houvesse pecado algum. Mas os nossos pecados foram lançados sobre ele. E ali ele entregou a sua vida por nós. Na verdade, Jesus, ele veio para isso. Se nós olharmos lá João, Evangelho de João, capítulo 10, João 10, versículo 17, isso fica bem claro. Jesus entregou a sua vida por nós. João 10, 17. O Senhor Jesus diz assim: ó, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, isso que Jesus fez na cruz. Ele morreu por nós, porque ele se entregou por nós. Ele não foi lá porque os romanos prenderam ele e pregaram na cruz. Ele se entregou por nós. Ele foi a Jerusalém. Ele não fugiu da morte. Se você ler o Evangelho de Mateus, ele falou: eu vou para lá porque lá eu vou morrer e vou ressuscitar. E se você ler Isaías 53, você vai ver que ele fala assim: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Porque ele olhava para nós, ele olhava para mim, olhava para você. Falava: eu quero salvá-los, eu quero redimi-los, eu quero dar-lhes a vida eterna. Eu quero justificá-los. E quando ele derramou o seu sangue na cruz, como um cordeiro, Deus olhou para ele. E na sexta-feira ele expirou. No sábado ele permaneceu no Hades. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a ressurreição do Senhor foi a prova de que Deus aceitou aquele sacrifício. Que aquele sacrifício foi eficaz. Que com aquele sacrifício ele pôde expiar o pecado de todos. Essa foi a prova, foi a ressurreição de Jesus. Ele não ficou na morte. Mas nessa morte ele incluiu todas as coisas negativas. Não só os pecados, a natureza pecaminosa, Satanás, o mundo, o ego, a carne, tudo ele levou nessa morte. Levou para o Hades. E quando ele ressuscita com a vida de Deus. A vida eterna. Ele se torna o Espírito que dá vida. Paulo fala em 1 Coríntios 15:45 que ele como o último Adão, ele veio para liquidar essa questão do velho homem. O último Adão se tornou o Espírito que dá vida. E esse Espírito que dá vida agora pode vir e entrar para dentro do homem. Por quê? Porque ele fez uma obra para tirar o pecado. Ele fez uma obra eficaz para limpar o ambiente, para limpar o homem, para limpar o nosso espírito, para tirar o pecado de nós. E quando nós olhamos para a cruz e nós cremos, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nos tornamos aptos para receber o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, Deus não se misturava com o pecador. Mas no Novo Testamento, todo aquele que recebe a Jesus, o Espírito lava, o purifica. E a vida de Deus entra. Essa é a obra de Jesus. Louvado seja o Senhor. Romanos 4, 24 e 25, nós vemos o texto que mostra que Deus aceitou esse sacrifício como eficaz em nosso favor. Romanos 4, 24 e 25 diz assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Então nós que cremos que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, fala, o qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia! Então, os meus pecados foram perdoados por Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados. Porque por causa dos dele ele não morreria. Mas ele morreu por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Louvado seja o Senhor. Isaías 53, 10 diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma por oferta pelo pecado, ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que maravilhoso que é isso. Que maravilhoso que é isso. Alguém um dia se preocupou comigo. Alguém um dia se preocupou com você. O Deus do universo, Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, o Verbo que se tornou carne, um dia ele olhou para mim, para você e falou assim: eu quero tomar as iniquidades deles e lançar sobre mim e morrer por causa disso. Que amor. Que amor. Precisamos tocar nesse amor. A palavra de Deus fala: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso aí que ele fez, né? Agora, e os efeitos disso? Então, ao derramar seu sangue, nós somos justificados. Então, ao crer em Jesus, nós somos justificados. E ao mesmo tempo, nós somos santificados. A Bíblia fala que tanto essa justificação que nós recebemos ao crer, como a santificação que nós recebemos ao crer, é algo objetivo, feito por Jesus. Que a nossa participação foi crer na obra da cruz. Então, a Bíblia fala, por exemplo, que Deus, Colossenses fala, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando nós cremos. Então a nossa posição foi mudada. Santificação é mudar de posição. Então Deus nos tirou do mundo e colocou no reino do Filho do seu amor. Ele nos colocou na igreja, no seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele nos colocou na casa de Deus, a igreja é a casa de Deus. Ele nos colocou na família de Deus. Então ele nos mudou de posição. Todos que creram em Jesus foram mudados de posição. No momento em que creu. Todos que creram em Jesus foram justificados. No momento em que creu. Isso é o objetivo. Mas, como nós lemos, Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, essa salvação pela vida é a vida que nós recebemos, porque ao ser justificado, ao ser mudado de posição, santificado, nós também fomos regenerados. Regenerado é nascemos de novo, o Espírito de Deus entrou em nós. E agora nós temos uma vida dentro de nós. E essa vida dentro de nós, a palavra de Deus fala que nós precisamos de uma reação em relação a essa vida. E a reação são atos, procedimentos, modo de vida digna dessa vida que nós recebemos. A palavra fala, viver de um modo digno do Evangelho, viver de um modo digno do Senhor, viver de um modo digno de Cristo. Não é isso? Nós temos toda essa palavra. O que é isso? É uma resposta à vida que entrou em nós, essa vida poderosa e apta para nos transformar e para nos dar poder para vencer todas as coisas negativas que Cristo já crucificou na cruz. Ah, eu tenho um ego muito forte. Cristo já venceu o ego. Ah, eu tenho um temperamento muito forte. Cristo venceu todo o temperamento forte. Ah, eu tenho inclinações, paixões carnais. Cristo venceu tudo isso. Romanos fala, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque existe um poder dentro de nós para vencer tudo isso. Nós podemos nos recorrer a esse poder diariamente. E isso é a vida. Isso é dia a dia. Isso é pela vida. Apocalipse. E muitos textos da Bíblia nos mostram, então, esse outro aspecto da justificação e da santificação. Que não é só aquele que Cristo fez na cruz, mas é fruto da nossa vida e do nosso viver. Nós precisamos de uma justificação disposicional, de uma santificação disposicional. É aquilo que nós queremos, não por nós mesmos, mas mediante a vida de Cristo que está em nós. Apocalipse 19, 7, 8 fala assim, exultemos, alegremos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Veja, a noiva, a esposa, a si mesma já se ataviou. Então não é a obra de Cristo na cruz, é um viver nosso. Porque foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são o quê? Os atos de justiça dos santos. Veja, não tem nada a ver com a obra de Jesus na cruz, mas é um ato de justiça, uma justiça em Cristo. É uma veste que nós vamos tecendo dia a dia. Dia a dia nós vamos praticando atos. Mas esses atos, quando feitos em Cristo, quando feitos em Deus, quando são justos, nós estamos bordando uma veste, que lá na frente nós vamos comparecer às bodas do Cordeiro. Queremos comparecer com vestes adequadas, não é isso? Para participar das bodas do Cordeiro. E como que nós estamos tecendo essas vestes? Foi o dia que nós cremos em Jesus, que essa veste foi preparada? Não. Foi na volta de Jesus que ela se preparou? Não. Durante a nossa vida cristã, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, como que nós tratamos Jesus, como nós tratamos essa vida que nós recebemos. Mesma coisa a santificação. Essa santificação subjetiva. O que nós vemos. Não é isso? Então nós temos hoje... Muita gente fala mal, né? do celular, do smartphone. Aqui tem coisas boas e tem coisas ruins. Nós decidimos. Nós decidimos o que nós vemos. Uma arma na mão de um bandido é um terror. Uma arma na mão de um policial é a solução. O problema não é a arma. O problema é como ela é usada. O problema não é o celular. O problema é o jeito que ele é usado. E o jeito que ele é usado são os nossos atos diários. Atos de justiça. O que os nossos olhos veem, o que nós buscamos? Nós buscamos a palavra de Deus? Como nós gastamos nosso tempo? É com coisas que edificam? com coisas que convêm, com coisas santas, essa santificação disposicional. O que, que eu ouço? Eu ouço o quê? Que tipo de música que eu ouço? É música que edifica, que me leva para Deus, coloca meu espírito, minha alma no espírito, me leva a adorar a Deus, a bendizer o nome dEle? É isso que eu ouço? Então, isso é santificação disposicional. Nós é que decidimos. Nós temos tudo para decidir certo, mas nunca Deus vai pegar a gente e colocar naquilo lá. Ele vai colocar nós diante da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal todo dia. E fala, escolhe a árvore da vida. Escolhe a árvore da vida que você vai ter vida. A sua mente posta no espírito é vida e paz. Mas sua mente posta na carne vai ter morte. Deus sempre vai fazer isso. Ele fez isso desde o Éden, continua fazendo hoje e vai fazer até a sua volta. Ele nunca vai obrigar ninguém a segui-lo. Jesus falou assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele dá o caminho. Ele mostra o que ele fez. Eu fico impressionado toda vez que eu vejo isso que Jesus fez. Ele não precisava de nada disso, ele era Deus. Vejo o grande amor. E mergulhe nesse amor. Nós precisamos mergulhar nesse amor. Nós precisamos bendizer o Senhor. Tocar nisso daí. Não é história da Bíblia. É o nosso destino eterno que foi mudado por causa de um ato de amor. Hoje nós vamos ser santos se nós nos voltarmos ao elemento santo que está dentro de nós. Ninguém consegue ser santo porque ele quer ser santo. Mas ele vai conseguir se voltar ao Senhor. 1 Tessalonicenses 4:3 fala, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. São exigências de Deus. Porque Ele é santo. 1 Tessalonicenses 5:23 fala, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Quem nos santifica é Deus. E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus quer nos santificar em tudo. Nada pode ficar de fora. Espírito, alma e corpo. E tudo depende hoje que nós já cremos o Senhor da nossa disposição. Hoje nós temos palavra à nossa disposição. O Espírito para nos lavar, para nos santificar, nós temos à nossa disposição. Nós temos que exercitar o Espírito, decidir todos os dias pelo Senhor. Decidir todos os dias comer do Senhor, beber de Cristo. Isso vai nos fortalecer, vai nos levar a ter uma vida com atos justos e hábitos santos. Essa é a vontade de Deus. Apocalipse 22, depois de falar todas as coisas, tem uma palavra interessante e diz justamente sobre isso. Porque tem pessoas que não vão crer no Senhor. A Bíblia fala isso. Mas os que creram têm que ter um viver. Então, Apocalipse 22:11 fala assim, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, ó, disposicional. Não é o que Jesus fez, é nossos atos de justiça. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Esse é o caminho para a vitória. Esse é o caminho para encontrar Jesus. E se dar bem, né? Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos da nossa emoção transformada, nossa alma transformada, nossa vontade transformada. Romanos 12:2 fala, né? E não vos conformeis com este século, com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente é a líder da nossa alma, porque junto com a santificação vem a transformação. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, fazendo isso, irmãos, os frutos surgirão. O Evangelho vai prosperar na nossa vida, vai ser prevalecente na nossa vida. E se a morte do Senhor na cruz, quando éramos inimigos, já produziu tantas coisas boas para nós. Nos justificou, nos santificou, nos regenerou. Muito mais. Muito mais agora que nós temos a vida de Deus. Seremos salvos por essa vida. Salvos de nós mesmos. Crescer em vida, conhecer mais a Deus. E ser por Ele transformado dia a dia. Que essa seja a nossa experiência dia a dia. Que essa seja a nossa busca. E que essa seja o nosso desejo. E o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Vamos ler, vamos cantar o cântico Santo Serei.